Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, para muitos integrantes da bancada governista no Congresso Nacional, o recesso parlamentar foi curto. Não porque eles quisessem mais tempos de folga, mas porque acreditavam que a essa altura já estaria encerrado o festival de escândalo no Ministério dos Transportes. Foi um ledo engano. O recesso acabou e o noticiário sobre a herança maldita que a presidente Dilma Rousseff recebeu do ex-presidente Lula continua ocupando as capas de jornais e revistas nacionais. O noticiário permanece indignando a opinião pública brasileira. A maioria da oposição não torce contra o governo, como fazia o PT e seus aliados até 2002, naquela política de quanto pior, melhor. Eles eram donos da verdade, só eles tinham coração, só eles tinham dignidade, só eles tinham coragem, o PT e seus aliados. Isso tudo antes de ocupar o Palácio do Planalto. Já disse e repito mais uma vez, não tenham dificuldade em apoiar propostas e medidas governamentais quando acredito que elas são para o bem do Brasil e dos brasileiros. Este é o caso da chamada faxina ética que a presidente Dilma Rousseff vem promovendo no Ministério dos Transportes nas últimas semanas. Medidas acertadas que afastaram 27 ocupantes de cargos de comando da pasta. Estamos assistindo, senhor presidente, àquela que talvez seja a maior saia justa enfrentada pelos petistas e seus aliados nos últimos anos. Afinal de contas, só fazemos uma faxina onde encontramos sujeira. E essa é uma sujeira caseira, daí a saia justa, pois a presidente Dilma vem contrariando aliados e até mesmo o entendimento do ex-presidente Lula, que é o maior responsável por esse estado de coisas. Ontem, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o ex-ministro dos Transportes, Nascimento, aqui em um longo pronunciamento à nação, de mais de 2 horas e com a parte de quase toda a casa, esclareceu aquilo que para mim foi muito importante, fundamental, para os anais do Senado da República, para os senadores, para a opinião pública e, sobretudo, para a mídia. O senador Nascimento responsabilizou a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, pelo aumento de despesas incluídas no PAC, Programa de Aceleração do Crescimento no Transporte, no ano passado, em plena disputa eleitoral. Lembrou que o atual ministro e ex-secretário executivo Paulo Sérgio Passos estava à frente do Ministério em 2010, já que ele deixou o Ministério para concorrer ao Senado pelo Amazonas. Nascimento afirmou que as obras tiveram salto bilionário no ano eleitoral de 2010, passando de 58 bilhões para 72 bilhões. Por isso, disse, procurou Belchior em março para falar do crescimento de gastos. Dias depois, ainda em março, ele afirmou ter procurado Dilma. Coloquei o assunto para a presidente e informei que já começaram a trabalhar no ajuste necessário para garantir a viabilidade orçamentária das obras durante a sua gestão. É a palavra do ex-ministro dos Transportes, aqui desta tribuna, 24 horas, contra aquilo que a presidente da República diz que vem promovendo uma faxina no Ministério dos Transportes. Essa é uma matéria que acabei de ler e vai se incorporar ao meu discurso, publicada na Folha de São Paulo de hoje, sob o título Dilma sabia de descontrole, diz ex-ministro. Foi a matéria que acabei de fazer da tribuna do Senado a leitura. Senhoras senadoras e senhores senadores, assino embaixo e peço a transcrição também para os anais do Senado Federal do editorial que o jornal O Estado de São Paulo publicou no dia 21 de julho, próximo passado, intitulado, abre aspas, "A faxina não pode parar, Fecha aspas. A faxina está precisando, inclusive, senhor presidente, se deslocar para outros ministérios, outras áreas do governo, onde a imprensa, a mídia tem publicado fatos, jornais e revistas têm publicado fatos alarmantes. Ao final do texto, o Estadão afirmou o seguinte, abre aspas, depois do que já fez, Dilma só pode ir adiante. Qualquer outra atitude será percebida pela opinião pública como um recuo desmoralizante e sem nenhum ganho à vista nas relações da presidente com a sua inquieta base parlamentar. Fecha aspas. Quero aqui tornar público o meu apoio pessoal e político a qualquer iniciativa da presidente Dilma que implique no combate à corrupção e num combate ao aparelhamento político e partidário de setores da administração pública federal. A imprensa tem publicado que a presidente pretende levar essa faxina a todas as áreas onde existam problemas com a gestão dos recursos públicos. Como cidadão e senador por Pernambuco, espero que seja a mais pura verdade. Não pode a presidente, a exemplo do que contestou aqui ontem neste plenário o senador Blairo, dizer que ela não pode ter um comportamento com o PR, o Partido Republicano, e um outro com os demais partidos integrantes da base do governo. Tem que ser uma só conduta, uma só faxina e uma só investigação. Investigação que, contraditoriamente, o governo impede, através da pressão exercida no final do dia de ontem, contra as pessoas que assinaram a CPI para apurar irregularidade no DENIT. Eu entendo as pressões que são sofridas. Eu assinei, por exemplo, não recebi nenhum telefonema ontem à noite. Ninguém me pediu para tirar a assinatura, porque eu acho que as pessoas, a maioria esmagadora, essa maioria acredita que a única maneira que tinha de se chegar à verdade, de se pegar os bandidos, os ladrões, aqueles que deviam recursos públicos, seria através de uma CPI e não de uma mera investigação que o PT quer fazer. O PT quer meter na cabeça da opinião pública, quer enfrentar a opinião pública do Brasil como se o passado não existisse. Agora, a mania de alguns membros do PT, ontem e hoje aqui neste plenário, é dizer que o Ministério Público está a serviço de correntes partidárias eleitorais. Mentira, não é verdade. Isso ocorreu quando o PT estava na oposição e tinha ao seu lado muitos e muitos procuradores, promotores, a serviço do PT, publicando o que o PT queria, vazando matérias também em segredo de justiça, que hoje foi condenado veementemente por membros do PT, como se isso fosse uma prática da oposição hoje, como se isso fosse um exercício praticado pela imprensa hoje, quando isso foi praticado e exercitado pela primeira vez pelo Partido dos Trabalhadores, quando era a oposição, quando só prestava, quem prestava era eles, só quem tinha a verdade ao lado era eles, então não pode hoje se dizer perseguido pelo Ministério Público. Se era ontem um aliado do Ministério Público, o Zé Disseu aqui comandando as CPIs dentro do Senado, dentro da Câmara, e levando para o Ministério Público de imediato, antes que chegasse o ofício do Senado ou da Câmara dos Deputados, as matérias dos depoentes aqui. Era essa a prática. E hoje não pode ser responsabilizado a mim, senadora, nem a senhora do PSOL, nem ninguém aqui, o PSDB, de que essa prática é uma prática odiosa, se colocando como vítima da injustiça. Eu vi ontem e hoje aqui neste plenário, senadores, se dizer que era preciso acabar com o denuncismo. Isso é realmente uma coisa que faz corar um padre, um frade, faz corar um frade. O PT levantar a sua voz e dizer que a gente está vivendo um momento de denuncismo. Denuncismo a gente viveu quando o PT era oposição. Quem não se lembra da campanha indigna, infame, contra Fernando Henrique Cardoso, fora FHC, incitando o povo, inclusive, à violência? durante os dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso, o PT do Sul ao Norte, lá do Rio Grande do Sul até o Amapá, desencadeando uma campanha contra o governo, contra a figura humana, política, de grande estadista que foi e que é Fernando Henrique Cardoso. E hoje querer fazer gente de bobo. O Ministério Público é ruim hoje, mas ontem era muito bom quando era aliado do PT. É uma das coisas mais ridículas que eu já vi nesta casa nos 4 anos e 7 meses que aqui cheguei pela vontade esmagadora do povo pernambucano. Então, é preciso pôr um fim a isso. Não pode ficar registrado nos anais apenas mentiras. Não pode ficar registrado nos anais desta casa, a mais alta casa do país, casa legislativa do país, insinuações, cavilações, puras cavilações, de que nós mentimos, nós não prestamos, nós não podemos falar, a gente não pode denunciar, a gente não pode se incomodar, a gente não pode protestar, a oposição já é altamente minoritária. Esta semana eu vi uma matéria da imprensa nacional dizendo que as 10 maiores democracias do mundo, a do Brasil é a menor de todas elas, pequena, muito pequena, exatamente por todos esses expedientes que foram implantados há 8 anos e 7 meses no Brasil, da mentira institucionalizada. Cabe lembrar aqui uma intervenção do ex-governador de Pernambuco, Agamenon Magalhães. Ele foi interventor do Estado Novo, ministro da Justiça de Getúlio Vargas e depois governador eleito de Pernambuco. Agamenon Magalhães tinha uma máxima que permanecerá eterna, abre aspas, ninguém governa governador, fecha aspas, que podemos replicar que ninguém governa presidente. Então, é preciso que a presidente se desgarre, né, definitivamente dessa coisa de Lula, dessa herança maldita que ela está enfrentando. Ela não pode dizer isso que eu estou dizendo. Ela não pode. Ela não pode convocar a imprensa, ou soltar para a imprensa, ou fazer o que fizeram com o Nascimento, o ex-ministro, que fizeram a reunião e vazaram a reunião para a imprensa. Isso aqui ficou muito claro ontem na fala de Nascimento, a Nação. Não pode, isso não pode ser feito. Mas se ela pudesse dizer, ela diria que recebeu uma herança maldita. Dilma não faz um governo novo. Dilma não faz um governo diferente. Dilma faz um governo de continuidade. O PT está no poder há 8 anos e Dilma foi eleita, porque o presidente Lula não poderia mais ser eleito, seria eleito se fosse candidato, com uma votação maior, muito maior do que Lula, de que Dilma conseguiu, obteve no último pleito. Então, é um governo de continuidade que completou agora, nesta semana, 8 anos e 7 meses. Devo afirmar, senhor presidente, que as medidas recentes da Presidenta da República estão sendo, para mim, uma grata surpresa, por uma razão que considero fundamental. Os problemas apontados no Ministério dos Transportes não são recentes e decorrem diretamente da forma como o ex-presidente Lula conduziu a política de alianças e a montagem da sua maioria parlamentar no Congresso Nacional. Trata-se de uma versão revista e ampliada da prática do que é dano que se recebe, que prevaleceu no governo de Sarney, que presidiu até a pouca sessão. Essas articulações nada republicanas do governo Lula começaram com um conhecido mensalão e obtiveram pleno sucesso com o perverso e espúrio loteamento das empresas e órgãos públicos federais, que foram transformados em capitanias hereditárias dos partidos aliados. Nunca na história desse país se passou tanto a mão na cabeça do mal feito quanto no governo de Lula. Que o PT não venha culpar a imprensa por esses fatos que vieram à tona nas últimas semanas. A imprensa, numa democracia de verdade, deve ser livre e não pode nem deve ser constrangida como de vez em quando ocorre nas falações do ex-presidente e de ex-dirigentes petistas, e dos dirigentes petistas. São preferíveis os excessos de uma imprensa com liberdade do que os abusos de um poderoso de plantão. Senhoras senadores, senhores senadores, discordo democraticamente daqueles colegas que defendem que o nosso papel neste momento se restringe em apoiar a faxina ética que a Presidente da República vem promovendo em setores do governo. A senhora Presidente tem o meu apoio sincero e convicto, mas o Legislativo não pode e nem deve abrir mão de suas prerrogativas constitucionais de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Não faltam instrumentos com esse objetivo, e um deles é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que o governo, no grito, na ameaça, na pressão, tenta impedir. E um deles é a Comissão Parlamentar de Inquérito. O fato de a Presidente ter afastado os suspeitos de cometer atos ilícitos, a meu ver, não implica em um Senado Federal e Câmara dos Deputados abdicarem desse instrumento. A instalação de uma CPI não pode ser visto como algo para desestabilizar o governo, mas sim como um reforço à iniciativa presidencial de fazer a chamada faxina ética. Também é inadmissível que uma CPI seja usada como instrumento de chantagem contra a Presidente por parte de aliados contrariados pelas recentes medidas. Senhoras e senhores senadores, em outras oportunidades, as CPIs promoveram mudanças que aperfeiçoaram a administração federal, fechando as portas para a ocorrência de novas irregularidades. Não basta afastar o malfeitor, é preciso também melhorar os instrumentos de fiscalização e transparência da gestão pública. Tenho a expectativa de que nenhum senador ou deputado federal ficará contra uma faxina em áreas do governo que tenham problemas evidentes de má gestão e desvio de dinheiro público. Mesmo que esse trabalho de limpeza implique na desmontagem do loteamento partidário que tomou conta do governo federal, essa prática é extremamente nociva ao Brasil e aos interesses do cidadão contribuinte, que exige correção na aplicação dos recursos públicos. Espero, senhor Presidente, de que a Presidente Dilma reveja a sua posição de contestar e impedir, na prática, a instalação da CPI. A CPI vai ajudá-la, vai ajudar o governo federal, vai ajudar a opinião pública, vai ajudar o Brasil, que se ressente muito neste momento de uma onda mais forte de indignação. Essa onda vem caindo, tem sido motivo de análise de estudiosos do assunto, inclusive pessoas do exterior já comentaram essa ausência, essa redução da capacidade de se indignar do brasileiro, mas é preciso que o brasileiro tenha esse processo de indignação permanente, que acompanhe os malfeitos, que saiba que uma CPI não vai ser um objeto de desmantelar o governo, que uma CPI não deve servir de pretexto para abrigar desejos inconfessáveis de pessoas revoltadas dentro da base aliada. Nada disso. Uma CPI irá ajudar, sem nenhuma dúvida, ao governo federal a esclarecer todos os malfeitos, todas as corrupções que, segundo a ministra Dilma, ela é a mais interessada em apurar. Muito obrigado.